apesar de ser em 2016, também tivemos um exemplo semelhante. O Sr. Ministro vai-me dizer, não estou a perceber porque é que está a falar nesse exemplo, isso foi em 2016, o PSD nem era governo. O PSD só percebe aquilo que lhe interessa. E, Sr. Ministro, permita-me ainda dizer-lhe algo mais, uma vez que o meu tempo já é escasso. Para quem não tem força suficiente para aprovar nada sozinho nesta casa, o Sr. Ministro talvez vá a tempo de perder a sobranceria que consigo traz e ser mais humilde. É que vem sempre aqui a esta casa dizer que o Governo fez, o Governo defendeu, o Governo criou. Dois pormenores, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, não deixa de ser curioso que o seu Governo aprova aquilo que há meses nós defendíamos e tanto diziam que não poderia ser feito. Esse é o primeiro ponto, Sr. Ministro. E já agora, Sr. Ministro, o Sr. Ministro fala muito e faz pouco. Porque entre o país que o senhor diz existir e o país lá fora, que realmente todos nós podemos verificar, não estou certo, ninguém está certo, que o povo esteja tão satisfeito como o senhor tanto apregoa. Menos sobranceria, senhor ministro, e mais humildade. Ou então tenho que lhe dizer, apenas assuma, não tem jeito para isto. Muito obrigado.
Para uma intervenção, então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que tem um minuto
e cinco segundos.
Que do livro que transfere. Portanto, tem um minuto e cinco segundos, mais os 36 segundos do que já tinha. Portanto, vai ser feito os cálculos, mas deve dar um minuto e qualquer coisa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, muito obrigado pelas questões. Mas clarifiquemos alguns conceitos. O conceito de plágio é quando não se indica a fonte. A exposição de motivos do Partido Socialista é absolutamente inequívoca quanto à matéria. A única razão pela qual optamos por este caminho foi porque, tendo dado nota ao Governo que gostaríamos de fazer a discussão da lei substantiva aqui, o Governo optou por apresentar a proposta de lei de autorização na mesma. O que dissemos foi, não acompanhamos a solução da lei de autorização legislativa, mas não vamos impedir o debate nem a celeridade. Ou seja, neste mesmo dia, na votação da manhã, pode a Câmara aprovar a proposta de lei substantiva do PS, com a qual discordamos em vários aspectos, isto é, várias das matérias. Segunda pergunta, deixamos também claro que não acompanhamos. E, aliás, passei metade da minha intervenção a dizer quais. Passei a explicar quais é que eram aqueles pontos em que teríamos a oportunidade de alterá-los, precisamente porque não nos parece satisfatória a solução. Depois também dava nota de uma matéria. Não há uma prática parlamentar, há uma tradição de se enviar o anteprojeto de decreto-lei. E, portanto, o Governo não pode deixar de enviá-lo. É uma obrigação regimental. Nos termos do regimento, o Governo é obrigado... Sim, senhor deputado, artigo 175, número 4. O Governo é obrigado a enviar o anteprojeto de decreto-lei sempre que apresenta uma autorização legislativa. Para quê? Para que a Assembleia possa fazer cruzamento entre o sentido, objeto e extensão que estão nas normas com o conteúdo que lá se encontra. Mas esta autorização legislativa também tem um problema. O sentido e a extensão são excessivamente vagos, excessivamente abertos e dão uma margem que a Câmara, legitimamente, pode não querer dar ao Governo porque é excessivamente aberta. E, última e derradeira nota, a Câmara pode fazer os seus juízos sobre se dá uma autorização legislativa ou não. Pode haver uma praxe ou quantitativamente ser mais frequente, mas este debate é a ilustração disso mesmo. Em relação à matéria relativa aos conteúdos terroristas, estamos tranquilos com a autorização legislativa, desde corrigido um aspecto que pode ser corrigido na autorização legislativa. Na outra, que é uma alteração de fundo, substantiva, quase um código da cibersegurança a nível nacional, parece-nos que o sítio adequado para fazer isto é o Parlamento e daí insistirmos em que se faça o debate substantivo.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro da Presidência também tem tempo de inscrição, 2 minutos e 34, faz favor, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os contributos, as divagações, sem conteúdo, mas queria-me focar, sobretudo, em duas intervenções que me surpreenderam um pouco, devo dizer. Senhora Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, que eu admito que tenha sido uma falha de compreensão porque não expressou, creio, o sentido de voto fundamental, mas surpreendeu-me por duas coisas. Em primeiro, disse que o Estado ficava de fora, o Estado fica dentro, a não ser que a Iniciativa Liberal queira que seja necessário contratar mais trabalhadores públicos e gastar mais dinheiro em entidades e serviços públicos que não têm dimensão e criticidade na sua atividade para precisar de adotar certas medidas, a não ser que a Iniciativa Liberal se tenha virado ao contrário e defenda o gasto público sem limite. A segunda coisa, faz uma interpretação que seguramente esqueceu que esta é, no contexto europeu, a transposição mais amiga da liberdade e da eficiência económica. Confia na parceria com o setor privado para que não haja encargos burocráticos excessivos, em que as empresas saibam, a partir de uma matriz de risco, qual é que é o seu perfil e, por isso, qual é que é a situação de medidas de prevenção e medidas de correção que têm que adotar sem ter que passar por um processo burocrático de certificação ou autorização. Este é um exemplo da melhor prática de eficiência económica e de liberdade entre todas as transposições das diretivas. Mas o que me surpreende mais mesmo é a posição do Partido Socialista. Eu não sei se ouvi bem. O Sr. Deputado está a dizer que vai votar contra o novo regime jurídico de cibersegurança. Vai usar truques e malandrices para fugir à responsabilidade. Sim, uma malandrice que é pegar num diploma em que não acredita, acabou de o dizer, copiando um que diz que não acredita, mas para chegar ao fim e não querer aumentar os níveis de segurança em Portugal. Ainda mais quando o Sr. Deputado acompanhou este processo desde o princípio, várias das contribuições que fez no passado foram acolhidas, houve uma grande consulta pública e mais, diz assim, está-se a queixar de que não houve oportunidade de discussão substantiva. O que é que o Sr. Deputado acabou de fazer? Aqui, o que é que acabou de fazer? O que é que vai fazer na especialidade? Vai ou não vai fazer discussão substantiva? Vai ou não vai fazer discussão substantiva? E, portanto, o que vai ficar para a história é isso. O Partido Socialista vota a favor ou não vota a favor de que haja um reforço do regime de cibersegurança em Portugal. Se votar contra, ficará também aqui associado ao agravamento das condições de segurança em Portugal.
Para encerrar, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Regulamento 2021-784 relativamente ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha enquadra-se numa lógica de prevenção geral da criminalidade em geral, mas também em especial do terrorismo, da sua apologia ou do incitamento à sua prática. Nesta medida, na proposta que ora apresentamos à discussão, entende-se ser a Polícia Judiciária a entidade mais habilitada a dar cumprimento ao referido regulamento. E isto porque é o órgão de polícia criminal com competência reservada para a investigação de crimes de terrorismo, incluindo crimes conexos como financiamento de terrorismo, e dispõe, atualmente, por força do reforço de meios que tem beneficiado, de quadros técnicos especializados para fazer o acompanhamento diário da internet, nomeadamente através das unidades de cibercrime e da Unidade Nacional de Contraterrorismo, também capacidade para identificar as publicações que sejam manifestamente conteúdo terrorista e ainda para emitir um pedido de supressão ou bloqueio ao prestador de serviços de internet onde essa publicação se encontra, medida essa de pendor administrativo e que versa sobre o conteúdo de natureza terrorista. Permitam-me também uma referência à circunstância de, ao nível das garantias, estar prevista a possibilidade do prestador de serviços ou fornecedor de conteúdos de interpor recurso da decisão de remoção ou bloqueio, garantindo-se por esta via que seja um tribunal a decidir sobre a decisão da Polícia Judiciária, até num duplo grau de jurisdição, o que reflete a efetiva tutela jurisdicional e, por esta via, também se acautela a liberdade de expressão. Por fim, permitam-nos relembrar que, no âmbito destas matérias, é essencial atuar com particular celeridade e sem complexidade processual. E por isso mesmo, é que a nossa proposta reflete este espírito. Assim, concluímos que, com a aprovação desta iniciativa legislativa, contribuímos para a melhoria da cooperação no contexto europeu neste domínio e atualiza-se o quadro jurídico.
Terminou o seu tempo, Sr. Secretário de Estado. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para a defesa da honra da bancada que solicitou à mesa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurei ser breve. Eu penso que o Sr. Ministro da Presidência utilizou expressões que não são próprias do debate parlamentar, quando, dentro do quadro das regras regimentais, o que fizemos foi da maior banalidade. Perante uma opção legítima do Governo em querer uma autorização legislativa, nós dizemos não, não leva uma autorização legislativa, porque este assunto deve aqui ser discutido substancialmente. Portanto, menos arrogância e mais serenidade, Sr. Ministro, seria o melhor serviço ao Governo e à República. Porque a pergunta pode ser invertida da mesma forma falaciosa que a faz. Quando amanhã o PSD votar eventualmente contra a proposta apresentada pelo PS, também vai votar contra a cibersegurança? É isso que divide as partes? Não. Aquilo que divide as partes é uma questão metodológica da forma como o Governo, de forma arrogante, diz. Ao Parlamento, nós pedimos uma autorização legislativa pela rama, genérica, para depois aprovarmos o diploma que queremos. E o que estamos a dizer a Vossas Excelências é: queremos participar neste debate, temos propostas de alteração, queremos ser construtivos. Demos nota disto várias vezes ao longo dos contactos que tivemos. É verdade, o Governo acolheu duas ou três coisas que tínhamos sugerido, mas há outras, e há outras que os cidadãos fizeram chegar na consulta pública, e achamos que a Câmara deve ser o sítio para fazer este debate. E, portanto, se está incomodado com isto, obviamente terá ou não uma maioria amanhã. Mas o que não pode ter em circunstância alguma é faltar ao respeito à Câmara e faltar ao respeito a quem não faltou ao respeito ao Governo e cumpriu as regras regimentais.
Sr. Ministro, quer usar a palavra para prestar esclarecimentos relativamente à oferta? Então, faz favor, Sr. Ministro, 2 minutos também.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu, sinceramente, não me lembro, e fui várias vezes parlamentar, qual é a banalidade de alguém apresentar uma proposta de outro a dizer que discorda dela e a apresenta como sua, discorda dela e vai tendo a oportunidade de votar contra ela só porque é apresentada pelo Governo e não por si. Isso não é banalidade, isso é o contrário. Eu podia ter falado e usado vários outros termos qualificativos desta atitude. Vários. E nenhum deles era bonito para a atitude que adotaram. Os senhores apresentaram uma proposta da qual dizem que discordam, que é nossa, e que a apresentam como vossa, discordando dela. Eu não percebo. Mas isso é o quê? Os senhores discordam do que estão a propor. Votam contra o mesmo proposto por nós. Estão aqui a fazer o quê? Estão a querer fazer o quê mesmo? E, portanto, eu acho que o Sr. Deputado sabe muito bem que os portugueses percebem que o Partido Socialista está perdido no que quer. Infelizmente, estar perdido contra a proteção da segurança não é um grande alvitre para o que o Partido Socialista anda a fazer aqui.
Está encerrado o ponto 3. Vamos entrar no ponto 4. E para a apresentação do diploma, dou a palavra. Despeço-me dos restantes membros do Governo, que agora abandonam a sala e o hemiciclo, e dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas para a intervenção inicial.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, por isso, impossibilidade da agenda de Sua Excelência ao Sr. Ministro, cabe-me a mim a honrosa tarefa de regressar a esta casa para voltar a apresentar a presente proposta de lei que assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento da União Europeia relativo ao mercado único para os serviços digitais. Importa, primeiramente, recordar que, em termos substanciais, a presente proposta de lei é muito semelhante a outra que, na anterior legislatura, já tinha sido apresentada, discutida e aprovada na generalidade por esta Assembleia e que só não se concretizou por caducidade da proposta. Esta proposta de lei vem criar as condições para executar o regulamento inovador que tem como desiderado contribuir para o bom funcionamento do mercado interno dos serviços intermediários. Para que tal suceda, é essencial o estabelecimento de regras harmonizadas para um ambiente em linha seguro, previsível e fiável, que facilite a inovação, mas que no qual garanta os direitos fundamentais da Carta dos Direitos Fundamentais da União. A crescente e esperada digitalização dos serviços que se assiste e que certamente continuará a assistir num futuro próximo, leva a que se tenha cada vez mais o contexto digital como referência, o que exige que os cidadãos tenham um interlocutor identificável de acesso simples e certo e que haja previsibilidade nas respectivas obrigações. Acres que, estando Portugal a posicionar-se como hub tecnológico e digital na Europa e pretendendo que seja um país onde os potenciais investidores